Avante, roladores! Aqui no RPG de Quinta, vamos tentar ser rápidos porque já nos atrasamos demais. E se tem uma coisa que Rico faz é atrasar. Estou aqui rodeado deles. Então vou começar chamando jogadores dessa mesa. Eles, homens de garbo, elegância, poder aquisitivo, nobres, bacharéis, engenheiros, médicos. E vamos agora começar com o primeiro deles, o homem que ao se formar receberá a chave do seu triplex, Matheus.
E aí, galera? Eu sou o Matheus, jogarei com o Sonrion, que é um humano misto com o Duskwalker, que é um...
Misto? Ele vem com queijo e presunto no...
É o heritage dele. É o Duskwalker da classe Bardo. E estarei aqui jogando com o Sonrion na esperança de não me deparar com a minha história, que na última vez que ela apareceu tentou me matar.
Beleza! O próximo é ele, o homem que se formou na escolinha de soltar raio pela mão, Adson.
Hadouken? Não sei.
tu não é eletrotécnico, pô? A técnica de soltar eletricidade.
É o Palpatine,
É de raio, né? É o cuidado daí. Bom, estarei jogando com o Elistrus Deu, uma possível clériga. Hoje eu já nem sei mais o que essas personagens é, quem são, com quem eu ando. Tem aquele velho ditado, diz quem tu és, não, diz com quem tu andas que eu direi com quem tu és, faz sem o menor sentido. Mas tô aí acompanhando esse grupo, vendo o que é que vai dar, dando aquela força do aquele bom e velho suporte, e meu cubo macho tá cheirando a White Lube.
Como é que é?
Opa!
É porque tem um lubrificante certo pro cubo mágico. Só que ele tava só com o White Loop perto. Eu fui botar. E agora ele tá com cheiro.
Ah, tá.
E
o White Loop.
E a chance significativa da mesa aumentou para 18.
Instantaneamente.
Mas duas sessões que aumentou para 18.
E falando de maior de 18, é maior de 60, mas que continua caçando seres humanos por esporte, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar com o caçador de humanos, não quer dizer o Zamanak Anzer, que é o Fletch, né? Chrono Skimmer e lutador. Ele tá aqui na party quebrando planos e destruindo realidades, só que a pior realidade que ele destrói é a dele mesmo. Como o jogador mesmo. E é isso aí.
Só torrando dinheiro e... E o próximo é ele que junto comigo vai separar um cativeiro para todos os nossos coleguinhas. Lucas!
E aí, galera, eu vou continuar jogando com o Guang Feng, taumaturgo, ocultista da mesa. E como dizia um sábio, tamanho natividade.
Uma influência.
Beleza, e por último, o homem que vai se reapresentar. Dessa vez, sabe-se lá o que ele é, como ele é e se dedos ele tem, Jonatas.
E aí, pessoal, eu sou o Jonatas, eu também tenho as mesmas dúvidas, mas as respostas que tem é que eu sou um autômato, chamo Valdez Chan e eu sou um inventor de baixa estatura e tenho um Minion, que é maior.
E o teu nome nunca fez tanto sentido, porque tu é o Jonatas da nova geração e agora tu é o Valdez geração 2, né?
Exato.
Que vem com uma câmerazinha melhor.
Valzinho 2.0.
E também é um otaku, né? O boneco dele, Valdez Chan.
Mas o ponto fraco do Rico é a criatividade. Eu descobri isso hoje.
Ainda bem que o cara tem um nome primeiro é espanhol e o sobrenome é chinês. Agora faz sentido. Agora eu tô de tudo.
É Paraguai com a China, né?
Cosmopolita, né?
Jack Chan.
Paraguai.
Mas assim, o nome dele original não é Jack.
Ô, Adson, toca o áudio aí do. Como é aquele.
É do Senpai? Não, velho. Toca isso.
Eu não consegui localizar ele.
Eu leio. Valdez. Tem que dar 100. Ah! Só ler assim o nome dele. Enfim, vamos retomar aqui este cabaré,
Jesus,
que a gente chama de mesa de RPG, essa sessão aqui do Arcontes de Terai, o Planisbane, Arcontes de Terai, esses servidores públicos que estão aqui mais para criar problemas do que de solucionar, ou solucionar os problemas que eles mesmos criam, ou correr atrás de curas das doenças que eles mesmos contraem entre si. E vamos fazer um recap rápido da mesa anterior, pra gente ver se consegue chegar em algum ponto hoje ainda.
É, na última sessão, a gente entrou na caverna, que anteriormente tinha entrado Angel Valdez, e se deparou com um personagem lá, amadurado, que ofereceu ao tanto ao Valdez quanto a Zamanak uma proposta de atravessar um portal e se juntar a ele. Quando os dois recusaram, uma horda de monstros que ali estava se alimentando do cavalo do Valdez, o saudoso Romontila, os mortos-vivos se voltaram contra esses dois personagens e ali iniciou o combate. Depois de uma luta que estava totalmente virada para o lado dos mortos-vivos, a Pari, que havia se juntado ao Hel Valdez, decidiu por recuar. Em meio a essa retirada estratégica, a Hel Valdez não conseguiu escapar e pereceu no local. Além disso, vimos, quando saímos da caverna, a figura do Romantila com parte do intestino dele à mostra, e como um ato de misericórdia, o Huang executou o animal e ali acabou a história de Angel Valdez e Romontila.
Eu acho que não acabou, na verdade, né? Que ele ficou preso, amaldiçoado como uma sombra, não foi isso?
Foi isso aí.
Isso. E ele lá está.
Que eu me lembro dessa parte quando eu acordei, que eu vi Jesse narrando um cavalo profano e eu fui lá e matei. Aí ele descreveu que dava pra ver a sombra.
Teve coisas piores que um cavalo profano naquela sessão, mas eu não sei se o Jonathan vai lembrar.
Foi anterior ainda.
Enfim, se vocês quiserem saciar sua curiosidade para maiores de 18, tá lá na sessão na íntegra, anterior, passada.
Eu queria ver Matheus descrever.
É o quê? Não tem nada a ver com isso, não.
Aí nós rumamos lá pra floresta, né, depois, né?
Isso.
Sessão passada.
Beleza. Só que teve mais coisa, né, pessoal?
Sim. Não, nós rumamos pra floresta aí pra encontrar o Arconte, né? A gente procurou ali o melhor caminho pra ir pra lá. E a gente chegou até o acampamento do Ziriak Roberto. Lá encontramos tudo destruído. A gente fez uma investigação ali. Nessa investigação a gente descobriu que o próprio Arconte executou o Roberto, né? E nós encontramos também vestígios do sacrifício de algumas crianças ali na barraca do Roberto. E a gente foi surpreendido por um ser estranho que estava nos caçando. E esse ser se demonstrou um desafio considerável para nossa parte ali, que conseguiu derrotar ele depois de um bom sufoco. Ele tinha sido contratado para nos eliminar por um tal corvo sem asas, amigo da Elise. O Frederico Dussan. E assim a gente terminou a sessão escapando do bicho e tentando ainda achar o Arconte. Acho que foi
beleza,
isso.
Beleza, vocês...
Não. Você esqueceu da parte mais importante. Tem um alien agora na tua barriga.
Ah, tem um alien na minha barriga, é verdade.
Tem um alien na sua barriga.
Eu fui implantado com um alien.
Você foi fecundado. Ah, e você vai ser mamãe solo.
Não.
Elis não tinha junto com ela chá de canela.
Vocês estão na floresta de Alderaan, numa clareira cepada ao longe do Roberto Ziriax, em sua habitual. E assim como esse cadáver também jaz agora o cadáver de uma criatura pandimensional, uma espécie de caçador pandimensional que tinha um contrato que o Huang se apoderar revelou que alguém não queria que vocês permanecessem com vida, pois há um perigo que vocês representam, e mais algumas informações para aqueles que quiserem examinar. Porque o que vão fazer, pessoal?
O Sonrinho tem. Ele vê aquela situação lá. Depois de ter quase exaurido toda a sua mana. E ele se põe a. em um local mais reservado e começa a tocar uma melodia. E fica lá reflexivo. Mecanicamente eu não tenho skills pra ajudar nessa parte.
Beleza. Se aproxima de você a Soriel, a elfa que você resgatou, e como você sabia anteriormente, ela se revelou ser uma elfa de uma localidade específica, e ela se aproxima de você, e a ficha dela não está completa, que merda, mas eu tenho uma noção mais ou menos do que ela tinha, e ela pergunta se você está bem. Ela se aproxima de você, toca no seu ombro, baixa a cabeça lentamente até você. Ela tem olhos caridosos e gentis quando se dirige a você. A criança está mais afastada, ela se senta, cruza as pernas e fica questionando se você está bem, se tem alguma coisa que ela possa fazer por você, porque ela sabe como é estar perdida em uma vida cujo destino foi pré-determinado. E que ela escutou coisas que talvez com o devido tempo para você possa fazer sentido. Coisas ditas pela uma pessoa chamada Zara Fardun em suas várias conversas contra o Roderick de Ferro. E ela pergunta se você conhecia ele já de algum tempo ou tinha alguma familiaridade com aqueles indivíduos.
Sabe, Soriel, a primeira vez que eu me encontrei com aquele Zara Fardun foi no dia que nós nos encontramos naquela prisão. Mas, apesar disso, o Zara Fardun é um antigo conhecido meu. Eu não sei muito bem como posso explicar isso. Mas, apesar de não termos nos conhecido antes, ele e eu, nós carregamos uma história em comum.
O engraçado é que a primeira vez que eu vi, ele não tinha chifres tão grandes. Seus chifres eram diminutos e ele era muito mais frágil, magro. E também tinha um semblante muito esguio e malicioso. Mas ele sempre carregava consigo vários instrumentos musicais. Sempre que eu conseguia ver de relance o que ele estava fazendo dentro de sua mansão, ele estava tentando tocar alguma espécie de canção, uma canção estranha. Você já ouviu alguma música que fosse capaz de recriar a realidade?
Não, longe de mim. Apenas um simples bardo como eu não chegaria perto de tal façanha. Conte-me mais sobre essa canção.
Eu ouvi por alto, eu não entendi em que idioma necessariamente ele falava, mas ele falava com as chamas de uma lareira, e as chamas elas mudavam de cor constantemente, mas eu tive a impressão que algo respondia, algo estava muito irritado com a ausência de algo ou alguém chamado Goldstein.
Era. Se escreve como ouro mesmo?
Sim.
Tá.
Massa de ouro.
Deixa eu colocar aqui. dizem que esse indivíduo, não sei ao certo, ele aparentemente era um associado do Zara Fardun, mas ele era responsável por alguma espécie de projeto e ao mesmo tempo ele confeccionava instrumentos musicais. Eu não sei dizer o que significa isso em detalhe, mas eu só escutei basicamente algo nesses moldes e sempre havia muitas referências a recriar a realidade ou abrir caminhos de uma realidade possível. Eu não sei se música é capaz de fazer esse tipo de coisa, mas depois de tê-lo conhecido, eu me questiono dessas possibilidades. Em Tatten Snow, a música não é mágica. Mágica é mágica.
Bem, existem formas distintas de mágica. A música pode ser uma. O que você chama de mágica, para alguns, pode ser uma melodia. E a sua conjuração seria apenas você cantando ela de uma forma diferente.
Eu me lembro especificamente de uma partitura com uma espécie de símbolo, algo como se fosse um cajado com uma serpente. Eu nunca vi esse símbolo antes. Eu não saberia do que se trata, mas era uma cobra com asas e um cajado entre ela. E alguma espécie de projeto campeão da colina, algo do gênero. Isso, espero poder ajudar com essas informações.
De fato, bastante preciosas essas informações. Deixe-me só conferir. Esse é o símbolo que você viu? Aí eu desenharei o símbolo que tem na minha cervical.
Ela: sim, sim, é esse mesmo. Esse símbolo. Só que ele estava rodeado por alguma espécie de linguagem rúnica. Linguagem dos anões. O Roderick, ele constantemente lia em volta e perguntava se funcionaria da forma como Zara Fardun queria. Mas ele dizia: as sementes não estão prontas. A maioria das sementes ainda não está pronta para germinar. E boa parte da safra passada foi descartada. Eu não sei se isso significa alguma coisa.
Bem, realmente eu não tenho conhecimento em relação a essas sementes. Apenas posso especular o que sejam, mas por hora, obrigado pelas informações. Elas foram de muita utilidade para mim, Soriel.
Eu não sei se sou capaz de ter lá ajudado, mas tanto eu como a criança também servimos na mansão. Talvez no momento adequado você possa se dirigir a ela. Ela não fala com estranhos, mas algo me diz que você talvez seja capaz de chegar em mais informações que Josiel é capaz de revelar.
Tudo bem. Peraí, essa mansão aí que ela falou, que mansão é essa?
Hã?
Que mansão é essa?
A mansão do Zara Fardun.
Ah, tá, certo. Beleza. Fechou.
Beleza, aí ela... Tu anotou aí que tem um tal de Goldstein, pode tentar procurar esse cara, que ele tá perdido, ele tá desaparecido. E algumas informações aí que talvez sejam contundentes para que você tá procurando. E no mais, vocês veem lá, o Zamanak, ele começa a se sentir muito enjoado, ele começa a sentir uma pressão estranha no corpo dele, uma como se algo estivesse redirecionando o corpo dele para outras partes do corpo. E ele simplesmente começa a suar muito, tá? Ele tá muito suado. Ele começa a cambalear um pouco, a visão dele fica mais turva. Ele já tava doente de ter contato com fezes e ambientes insalubres, e agora ele tá pior do que quando ele tava naquele outro momento. Vocês veem que ele tá bem debilitado assim. até o momento que ele leva as mãos à boca e através das flechas dos dedos vaza um vômito, assim, um vômito meio avermelhado, e ele começa a sentir um mal-estar tremendo. E vocês lembram, recordam da luta, e ele simplesmente começa a cambalear, a tocar num tronco de uma árvore, ele anda um pouco, quando vocês ele tá engatinhando já no chão, assim, e tão debilitado.
Eu grito, Zamanaki, espere um pouco, você não está muito bem.
Eu estou mesmo.
Sente aqui.
Tem algo aqui, parece no meu estômago ou no meu peito. Algo muito estranho.
Deixe-me ver.
Cara, quando o Zamanaki abre o que você vê através de uma flecha até o peito dele, assim, atravessando o mamilo, um calombo do tamanho de um ovo. Um ovo de galinha, assim, se movimentando dentro do peito dele, tá ligado? Se mexendo assim e indo até o estômago. E aí desaparece.
Bom, tem alguma coisa viva dentro de você e acho que precisamos removê-la. Mas não sei suportar a dor.
Mais do que eu já estou suportando.
Calma.
Pegue aqui. Eu dou a katana, se tiver que me abrir, me abra.
Pronto, assim, um nó nas tripas, tremendo, assim, como se as tripas já estivessem dissolvidas em ácido.
Ah, maldito, maldito! Tenta cara, começa a arranhar a barriga dele, assim, como se quisesse tirar o bicho com as próprias unhas, assim.
Eu pergunto, Huang, você sabe alguma erva que dê pra encontrar aqui nessa floresta que sirva de dessensibilizante, anestésico, alguma coisa desse tipo?
Palácio Huang, é isso? Aí.
Só conseguiria achar de 4,20 essa erva.
Bem, minha cara Elise, eu não tenho conhecimentos. Puxa sobre esse tipo disso.
É o que eu ia dizer, manda ele puxar uma cara pra ele ver se vai ficar vivo.
Mas... Ah, pera aí, eu não peguei o talento, então deixa pra lá.
Que bom. Não consigo pensar em nada.
Bom, vamos ter que fazer um fogo para esterilizar as lâminas.
Como assim, Elise? Você quer que enfiemos as lâminas na barriga do Zamanaki?
É, mas tipo, é superficial, aí depois um pouco menos superficial, e assim a gente vai até chegar lá. Não é atravessar que nem vocês fazem com o restante do pessoal, não.
Uma cebola.
O Sonrinho vai se aproximando dessa situação aí. E ele diz... talvez não seja uma erva que você procura, mas... álcool geralmente costuma funcionar nessas situações.
Você tem?
Não. Eu sou um bárbaro pobre. Não tenho dinheiro para tais prazeres.
E aquela bebida que você roubou lá do bar do demônio?
Eu tive que usar na mansão. Sabe aquela explosão que tivemos na mansão do Zara Faradun?
Pois é. Que coisa. Bom, eu não tenho álcool.
Tire esse bicho daqui!
Vou preparar o fogo, Zamanaki.
Eu tenho uma lâmina perfeita pra isso. Uma lâmina que pode ajudar... A lâmina que pode ajudar a salvá-lo a vida. Salvar a vida do Zamanaki. Eu puxo aquela adaga.
Essa adaga tá mais nojenta do que tudo.
Não, eu limpei ela. Ela tá comigo.
Aquela adaga assim que o cabo é puro demôniozinho um em cima do outro, assim, cara.
Eu entrego na mão da Elise aí. Use essa adaga, Elise. Ela já foi utilizada anteriormente por mim pra fazer o bem a outra pessoa.
Dá pra sentir corrupção na faca, Jefferson? Não.
Sim.
Eu pego a faca e taco o mais longe possível.
Eu olho pra ela, eu vejo mais ou menos
cara,
a direção
que você toca isso aqui, no cabo pega da isso faca, aqui. Quando você toca no cabo da faca, você sente que a faca ela tá começando a ganhar alguma espécie de propriedade mágica a partir da absorção de um tipo bem específico de corrupção.
Eu chamo ela de volta.
Quando você toca no cabo da faca assim e você joga ela numa árvore assim, tipo, sacode ela pra longe de você, sua mão tá fumegando, assim, como se fosse uma espécie de... Você tivesse colocado a mão dentro de ácido e tirado, tá ligado? Ela tá fumegando, assim, sua mão, e quando você joga a faca, ela fica numa pequena árvore, a árvore simplesmente começa a murchar.
Eita, nós.
Agora eu tenho que me preocupar. Será que minha mão vai cair? Muito obrigado, Juan. Muito obrigado.
Não, a sua mão não vai cair. Eu só quis fazer um pequeno teste.
Pelo tiro, Lucas, falando em teste, o Juan vai ter que rolar um teste de esoterismo. Porque, enfim, rola aí.
Peraí, deixa eu terminar essa frase ou antes?
É, você que sabe.
Eu falo ela. Eu só queria fazer algo. É, eu vou me preparar caso seja necessário, minha cara Elise, para agir caso... Eu não sei o que está acontecendo com...
Eu vou preparar o ambiente.
Com ele. Eu vou andando até a faca.
Faz a rolagem aí enquanto tá falando com a Elise.
Eita.
Eu vou pegar a capa dos Amanak e vou ficar...
Beleza.
Batendo na cabeça dele como se ele fosse um pet.
Cara, você vai criar o que parece ser várias veias que estão se comprimindo a parte das suas têmporas, Huang. Vocês veem assim, enquanto você tá falando com a Elise, você fala, eu vou me preparar para... Aí, psh, começa a dar uma pulsação intensa nas suas têmporas, assim. Sua cabeça começa a pulsar, uma dor de cabeça tremenda que parece que vai rachar o seu crânio. Você começa a esguichar sangue pelas suas narinas. Aí eles olham pra você assim de pronto. Mais um que cai enfermo, doente. Só que diferente dos Amanak, que ela viu um corpo estranho se movendo a partir do subcutâneo dele e desaparecendo em meio ao seu tórax, você vê o que parece uma pequena membrana se abrindo na testa do Huang. Um olho se forma, e esse olho, exatamente igual ao olho arcano, o olho holístico que o Huang tem, ele se manifesta no centro da testa do Huang, assim, e começa a olhar em todas as direções. E o Huang começa a sentir a cabeça dele pulsando como se ela fosse explodir.
Meu Deus do céu.
Um sorrinho, ele só aponta e diz: isso é normal, Elise?
Eu já perdi o conceito de normal há muito tempo, sorrinho.
É, eu também. Eu acho que essas nossas companhias não estão ajudando muito nesse senso também.
Exatamente. Mas ele parece estar suportando, seja lá o que está acontecendo com ele.
Eu acho que eu sei como resolver o caso dele. Eu vou, pego uma bandagem e boto na cobrindo o olho. Pronto. Assim eu não vejo esse olho e isso me deixa um pouco melhor.
É... Matheus, tu tem ocultismo?
Tenho. Tem nada. Beleza. Ainda.
Pode rolar.
Mas não quero dizer que eu seja bom.
Eu posso fazer um teste de ocultismo pra entender o que é isso?
Nossa senhora. 12. Pera, não diga.
Peraí, eu tenho ocultismo, é bom. Eu posso fazer um teste de ocultismo?
Não, você já fez com o esoterismo. Ele era específico para esoterismo, mas o substituto dele era ocultismo.
Ok.
Eu vou gastar um hero point.
Beleza.
O ocultismo vai. Nossa, mais um.
Melhorou.
Beleza, tu vai rerolar? Tu tem dois, né? Tem o do coisa e do normal, né?
Pera aí. Eu tava com dois antes. Aí eu ganho um por causa do resumo.
Ganhou com todo o resumo.
Ah, então eu vou gastar. Aí eu fico com um. Vai, ocultismo! 16. Nossa, mas tá ruim, viu?
Beleza. Em vez de nos seus pés se abrirem os portões de inferno, na sua frente você vê um portão, ou mais especificamente uma porta de madeira ornada com símbolos chineses, dois dois demônios protetores, daqueles de templos shintoístas, e um símbolo, um kanji, assim, de universo nessa porta. Você se pergunta se apenas você tá olhando essa porta, mas a parte das frestas dela tá saindo fumaça negra. Você toca no ombro do Huang e você vê que a porta começa a vibrar nas costas dele. Você vê que ele começa a ser puxado para aquela porta à medida que você começa a selar aquele olho com a faixa, como se fosse uma espécie de enfermidade. O olho começa a queimar a faixa e o Huang, ele simplesmente, a porta se abre e ele é puxado de uma vez só pra essa porta. Ele atravessa essa porta como se fosse um puxo telecinético, tá ligado? Um empuxo de telecinese, um empuxo gravitacional que você usa normalmente pra puxar as coisas. Algo tá puxando ele através dessa porta, essa porta de ornamentos chineses e protegidos. E você vê que algo tá sugando o Huang pra dentro. E a questão é, só você vê isso, só você tá vendo isso. Para os outros, é como se o Huang, ele simplesmente tivesse congelado, ele tá parado assim.
Certo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vejo que ele tá sendo puxado para esse portão, eu vou fechar o portão. Com o meu... Não, na verdade isso aqui só puxa, não tem como empurrar. Já sei, eu vou usar a Telekinetic Project pra empurrar o ar em direção à porta pra fechá-la, como se fosse a força. Pode ser?
Aqui não seria muito possível.
Então eu vou tentar puxar o ar. Eu não tenho como...
Beleza, como se fosse uma espécie de armadilha, algo que está atrelado a algo que o Huang carrega consigo, começa a puxar ele como se fosse uma espécie de anzol, um empuxo, uma força tremenda em direção a essa porta, né? Do outro lado da porta, lá no final, você vê uma mão, assim, como se fosse fazendo um force push, fazendo um force, como é que eu posso dizer? Um force attractive, assim, puxando o Huang assim através da porta.
Peraí, eu percebi que tem essa coisa, esse foco nele. Um foco, sim. Um ponto focal. Eu vou procurar, sim, esse ponto focal e vou tentar separar do corpo dele. É o que esse ponto focal? Tô vasculhando.
É o próprio Huang.
Putz, pra eu separá-lo dele mesmo. Aí não tem como.
Aí o Huang, ele começa a ser tragado, como ele falhou no teste. Ele é a porta assim. Ou você vê um ímpeto como quase se ele estivesse sendo arrastado, assim, ele segura no portal da porta, ele tenta resistir. As garras de Hobgoblin dele rasgam ainda, o que parece ser o assoalho da porta, e ele pá! Ele começa a despencar, a cair.
Falar uma informação. Ele tá entrando na porta segurando, né?
É.
Eu vou fazer o seguinte. Eu tô com poucos spells, mas vai ser o suficiente. Eu vou pegar aquele símbolo do... que fecha dimensões, certo? Vou jogar pra trás, vou dizer, peguem! E vou usar o Huang de qual o nome de step? De degrau, e vou entrar junto também nesse portão. Essa porcaria, eu não faço ideia do que é, mas é muito interessante. Isso aí eu pulo dentro.
Cara, do nada, a Elise tá olhando pro Huang e pra o Sonrion. A Soriel tá assim próximo do Sonrion, e do nada o Sonrion, ele fica com os olhos completamente brancos, os olhos dele se reviram assim pra trás, ele começa a espumar pela boca como se fosse uma espécie de convulsão, e ele despenca. Quando ele despenca, a Soriel pega ele antes de cair. Já o Huang parece que virou uma estátua. Ele tá completamente parado, sólido, assim, ele parou de falar, ele parou de se mover, ele parou de respirar. Vocês veem isso aí e tal, aquele olho brilhando em uma energia azul assim e tal. E a única coisa que vocês veem é isso. E enquanto está o Zamanak lá gritando, cada um com seus problemas, o que é que vocês fazem? Quem vai primeiro? A dupla que entrou no, na porta ou a galera que tá... Ou a Elise e o Zamanak?
Vai o passageiro Alien logo. Que eles foram primeiro. Já
beleza. O Huang, o Lucas, pode fazer um teste de acrobatismo pra ver se a gente consegue reduzir o dano que tu vai tomar.
Nossa, mas...
Não, tu toma dano cheio de 2d8. Beleza. Tu começa... Você mergulha, Sonrion. Você começa a ver você despencando assim como se você estivesse caindo num abismo completamente negro. Como se você estivesse entrando nas profundezas da terra. Você começa a ver diversos galhos. Muitos galhos retorcidos. Você começa a ver esses galhos passando, até risca o seu rosto, assim, num arranhão. Você começa a mergulhar, o seu instrumento começa a pendular assim, até que no momento você vê o Huang tá caindo completamente descontrolado. Ele quebra um galho aqui, ele quebra outro galho ali, cai num galho maior, pá, pá, começa a quebrar, começa a ser machucado de diversas formas, até que um momento ele começa a acelerar, quando vocês dois caem no que parece ser uma torre gigantesca. Vocês não se veem mais como um hobgoblin e um humano. Vocês se veem como dois humanos de cabelos brancos, um com a jaqueta azul e outro com um sobretudo vermelho.
Meu Deus.
Vocês com um ímpeto absurdo, vocês começam a se degladiar numa espécie de luta infinita. E vocês começam a trocar espadas, o choque das espadas de vocês produzem golpes tão fortes, capazes de parar a própria chuva que cai sobre essa torre. Lá no final dessa torre vocês veem o próprio inferno. Os dois se olham e os dois têm a mesma face. Vocês são gêmeos. E no momento seguinte, vocês começam a despencar, começam a cair novamente, até o momento em que vocês se veem como uma espécie de dois monges lutadores. Dois irmãos, cada um com um pedaço de um medalhão, um com a roupa azul e um com a roupa vermelha. Vocês começam a distribuir golpes e voadoras em indivíduos num tempo e num local que vocês não sabem diferenciar. Até que uma maçaroca, um homem extremamente forte e definido, aparece em vocês dois. Vocês se entreolham, sorriem e continuam a cair na porrada. Só que quando vocês... vão em direção a voadora conjunta nesse ser, vocês mais uma vez voltam a despencar naquele negrume, aquela destruição repleta, e vocês se veem como almas sendo arrastadas por um destino, uma história interligada, entrelaçada. E vocês se veem dessa vez, um como um ser... um homem com espada do tamanho do próprio homem, uma espada larga, uma espada poderosa, uma espada muito resistente. Esse homem tem cabelos negros para trás e ele não tem um olho nem um braço. Ele olha em direção ao horizonte e ele vê um cavaleiro. Esse cavaleiro num cavalo branco e sua armadura completamente ornada com símbolos de águia. Ele olha para ele e apenas grita: "Grifts!" E começa a correr em direção a ele. Você sabe como é esse homem, Matheus? Esse homem de uma espada larga, gigantesca. E ele avança em direção a esse cavaleiro. E o cavaleiro apenas olha para ele de volta, sorri e diz: "Eu sacrificarei tudo." E mais uma vez, o despencar continua. Até que vocês caem em dois tronos. Duas cadeiras de pedra imutáveis, ligadas uma à outra. Em cada extremidade dessa cadeira está um de vocês. Vocês não sabem, mas vocês sentem que o outro está lá. A realidade interligou vocês em diversos universos, como se as almas, em algum ponto, em alguma realidade, em algum momento do tempo e do espaço, fossem irmãs. E desses tronos, Vocês se levantam e percebem que vocês estão entre um salão de diversas portas. Mil vezes mil portas. E entre essas portas, uma mão que havia puxado vocês por um voto, um acordo e um contrato que vocês haviam feito. E vocês se deparam de um maltrapilho, porém com vestes ornadas, um homem de barba vasta e um olhar mortiço, um olhar frio e calculista, caminha da escuridão até você, Huang, e dirige a palavra até você, e você olha diretamente para ele, e você sente um poder avassalador e um destino inexorável, porém definível ao mesmo tempo. E esse ser dirige a palavra até você e diz: eu decidi que prepararei vocês para serem guardiões das portas. Aparentemente, quando eu puxei o fio de um, dois estavam ligados. O universo quer vocês juntos por alguma razão. Histórias boas são laçadas por fios resistentes que trançam entre si a própria realidade. Você, Huang, tem o dom. Ele toca o seu ombro. Você é aquele a quem eu devo entregar as chaves. E você vê que ele segura um molho de chaves, assim. Você consegue ver, num primeiro momento, de 10 a 15 molhos de chave, assim. Como se fosse uma espécie de teste. Ele estende até você esse molho de chaves.
Beleza, vou utilizar minha habilidade de Jin, que eu posso... que anunciou antes, eu faço duas jogadas e escolho a melhor. Quero fazer um teste de esoterismo. Posso fazer isso?
Claro. O esoterismo é a única chave que...
23.
É o suficiente. Você olha para aquele molho de chaves e você sabe que chaves são portas. São pelo menos várias portas para serem guardadas. E talvez antes ele já tivesse escolhido outras pessoas para guardarem outras portas. Mas, mas você não sabe por que especificamente essas chaves e por que especificamente para você. Perguntas deverão ser feitas. E você sabe que ele está escolhendo você como se fosse uma espécie de guardião aprendiz.
Certo. Eu vejo tudo isso. Alguma das chaves é a correta ou todas são ou nenhuma?
Todas são corretas para as portas que você vai precisar atravessar.
E a que eu preciso atravessar agora, eu sei qual é?
Não.
Beleza. Eu olho para ele. Aí, pelo visto... não seria necessário apenas um aprendiz, mas uma dupla. Eu olho para o personagem do... para o Sorion e eu lembro que da primeira vez que adentramos em um local parecido com esse, você foi o único que não se colocou inicialmente e racionalmente contra essas habilidades um tanto quanto não convencionais.
O que posso dizer? A minha curiosidade às vezes me faz tomar certos riscos e aceitar certas condições que normalmente uma pessoa negaria.
E qual a razão de aqui estarmos? Eu olho para o Iron Moon. Eu ainda tenho o seu amuleto. Eu puxo da bolsa o amuleto.
Eu não pude esperar o contato de vocês. Porque... catastrófico aconteceu. Uma espécime que tomei como minha aprendiz. Vocês conheceram ela da última vez que estiveram em meus domínios. Estamos na cabana das mil portas. Essa cabana, como vocês já devem ter imaginado, é cheia de perguntas e respostas. Eu terei que dar uma espécie de curso básico sobre tudo que empreendemos aqui para vocês, para que vocês sejam capazes de encontrá-la e recuperar as chaves que ela me roubou. Acontece que, assim como vocês, ela decidiu procurar por Terai. Eu acho justo que vocês comecem a entender qual a natureza dessa busca e por que o próprio Terai deveria ser encontrado. Assim como o serviço no qual eu alistei vocês. Aparentemente seria necessário uma espécie de... vocês teriam que me conceder as suas almas de livre. Mas acontece que, a partir do momento em que vocês tocaram a corrupção, ela permeou vocês de tal forma que ficou quase como empurrá-los de um abismo. Vocês caem sozinhos. E a verdade é que a corrupção vai ser um instrumento muito poderoso, principalmente contra aquele que a tocou tão profundamente. Terai o Profundo não é tido desse nome apenas porque ele escavou as profundezas dos anões, mas porque ele bebeu da mais pura corrupção e delas. Acompanhe. Há muitas leituras e muitos afazeres que temos. Fiquem tranquilos. O tempo que desperdiçaremos aqui não será passado na realidade que vocês conhecem. Até porque essa porta onde o tempo para, ela é um pouco custosa para mim. Mas acontece que, se eu deixar a Madame Dragonfly, ou Madame Libella, como muitos a chamam, livre com as chaves, ela simplesmente tornará as terras de Terai nas terras silastrais do passado. E isso eu não posso permitir.
Essa Libella seria alguém que agora tomou o nome de Soriel?
Não, mas...
é dessa,
que eu saiba, essa Soriel era uma espécie de criada dela.
Eu olho para o... para o Sonrião. Eu falei que ela seria um problema.
É. Até agora, o único problema é eu ter sido arrastado por esse buraco. E, aparentemente, essa tal de Libella.
Meus caros irmãos, a hora das perguntas é essa. Perguntem sem restrições e eu responderei a todas que eu puder.
A primeira e a mais interessante. A Soriel conseguiria lhe matar?
Com os itens certos, sim.
Interessante.
E é por isso que eu estou migrando parte do meu poder para você, Wang.
E o que garante que eu não me aliaria a ela?
Esse olho na sua testa. Percebeu a dor lancinante que ele te causa?
Um pouco.
Ele é a chamada para minha classe. Caso você não compareça, acho que levará falta. Só que essa falta você faria na própria existência.
Então, talvez eu tenha algo a perder.
E o que eu lhe ofereço em troca são caminhos e respostas. Locais e indivíduos. A começar com... ele estende a mão e da palma da mão dele, um jorro de chama verde dá um formato de uma peça de jogo assim, talhada em madeira, na forma de um paladino hobgoblin.
Eu tento pegar abruptamente, sem que ele fale nada, sem que ninguém veja nada.
Quando você pega e você puxa aquela peça pra junto de você, você vê que aquela madeira que parecia madeira recém-cortada fica negra. Completamente negra.
Olho...
E você pode fazer uma rolagem de esoterismo.
Droga, velho.
Porque isso é um presságio.
27.
E você sabe que Khan está morto.
Eu olho sério pra ele sem aquele sorriso escroto que geralmente o Huang Feng tem, aí eu não gostei desse tipo de brincadeira.
Isso não é brincadeira.
Isso só pode ser olho. Brincadeira. Nós não vamos mais falar sobre
olho,
isso.
Seu olho.
Eu não vim aqui pra ser enganado.
O seu olho holístico, ele não só permite que você veja as coisas através dele, mas que as sinta. Khan está morto, mas vivo em outro aspecto. E ele entra numa porta.
Eu sigo abruptamente sem me preocupar com a minha segurança.
Só Rion?
Eu tô aqui de gaiato no navio. Tem algum teste que eu possa fazer pra entender?
Ocultismo.
Ah? Eita, meu ocultismo tá me cobrando muito. É, eu não entendo nada, eu só sigo.
Cara, parece um cômodo normal e é... Você vê que é uma biblioteca gigantesca, vastíssima. Cheia de tentáculos segurando diversos livros. Tremeluzindo em volta de vocês. Muitos milhares de olhos começam a se abrir e se fechar. Criaturas gigantescas começam a pairar sobre vocês. Uma delas com a cabeça cheia de tentáculos, assim, voando com asas de dragão sobre as cabeças de vocês. Uma outra porta se abre. Vocês entram por essa porta. Vocês veem um mar de larvas, chamas, milhares de gritos de sofrimento, e até que uma terceira porta se abre. Quando vocês entram nessa porta, vocês veem que é uma biblioteca do que parece ser uma choupana normal, repleta de livros e anotações em todos os lugares. Quando vocês veem esse local, vocês veem que tem uma espécie de mapa estirado em cima de uma mesa principal, no centro dessa sala.
Dá uma olhada aí nesse mapa. É Terai?
É Terai.
Tem algum ponto marcado?
Tem vários pontos marcados.
Olho pra o Eromon e digo: o que exatamente esse mapa tem a nos mostrar?
Esse é a realidade como vocês a conhecem. Mas eu a chamo de construção do sonhar. E ele puxa uma segunda folha por cima de Terai. E você vê que onde antes tinha rio, tem mais. Onde tem castelos, agora tem montanhas. Onde tinha montanhas, agora tem construções. E é uma configuração completamente diferente. Só que o nome em cima são Terras Silastrais. Você vê que tem diversos pontos de mineração e diversos pontos de focos de cristais ao longo de todo o território. E você vê que tem uma letra bem específica que vocês reconhecem como a letra de Eromon, e sobre ela várias outras numa linguagem diferente. Vocês falam Necril?
Não.
Só falo
vocês
comum.
Vocês falam Abissal?
Não, só falo comum e goblinoide. Sou
comum e goblinoide, beleza. Então, vocês não reconhecem a outra que ela estava escrevendo. Basicamente, né, vocês começam a isso aí e tal. E vocês veem que ele começa a descrever para vocês um outro lugar. Isso era Terai antes de Terai. Terai roubou as minhas chaves Ele era um aprendiz meu. Mais que um aprendiz, ele era muito sagaz. Só que sua ambição era tremenda. Eu não sabia na época, mas ele era um personagem que fugia ao meu controle. Ele se transformou num conquistador poder que tomou um emprestado da cabana. As chaves permitem que se atravesse muitas portas. Terai roubou a mesma chave que agora está em posse da Madame Libélula. A chave para o mundo dos sonhos. O mundo onde cada um dos seres viventes projeta sua consciência em construções.
Essa tal de Madame Libélula, ela tem algum outro nome?
Sim, ela era uma feiticeira de uma terra esquecida chamada Darton. Mas lá ela estava fadada a ser um personagem sem importância. Assim como estou reescrevendo vocês, eu escrevi. Inicialmente, vocês precisarão de ajuda. E tal qual como Terai teve os seus arcontes, vocês terão uma espécie de escudeiro. Ele pega um livro e estende por cima do mapa, abre esse livro e tem uns esquemáticos do que parece ser uma robótica assim. A criatura, ela existe em outro lugar, em outro tempo e em outro mundo. Essa criatura, ele toca na página do livro e a partir de uma pena, ele começa a puxar ela a partir da realidade. E algo que parece ser tinta começa a se transformar em engrenagens. Dessas engrenagens são repletas de sangue. Desse sangue se transforma em capas de metal. E, Jonatas, descreve o teu novo personagem.
Ele é todo de metal, no caso, né? Ele é baixo. Ele aparenta ser robusto. E ele tem um companheiro também. Ele vem junto, não vem? Ele tá aí. Que também é todo de metal também, só que ele é muito maior do que o meu boneco e ainda aparenta ser mais robusto. Tem um minion dele, né? O companheiro dele tem uma espécie de... É como se fosse um lançador para lançar projéteis. E era isso. Simples assim.
Beleza. Que tipo de abominação não natural é essa?
Tudo é abominável e milagroso, a depender com que olho se olhe.
O sonrinho fica girando em torno dele. E como se ele estivesse fazendo uma inspeção minuciosa. Ele puxa das suas coisas um galho longo e começa a cutucar essa forma que ele nunca viu.
O personagem de Jonatas, ele é do tamanho de um halfling, tá ligado, né?
Aí eu cutuco ele e fico dizendo, interessante. O que seria isso?
Ei, meu amigo, vá com calma aí, meu amigo.
Ele fala... Interessante.
Eu puxo a adaga sacrificial.
Pera aí. Vai com calma. Calma, eu sou vivo. Eu tenho vida. Eu estou me mexendo. Eu falo, quer dizer, né? O que você considera de vida, né?
Você está vivo? O sonrião avança nele e tenta puxar a pálpebra do olho. Ele tem olho?
Não, só tem duas bolas de gude.
Aí tem boca?
Não, fazer efeito o personagem aí, só tem as frestas.
Tá, eu fico olhando entre as frestas da boca dele, olho por um tempo, depois vou para as bolas de vidro que estão no local dos olhos e fico bem próximo dele. Ah, interessante.
Posso fazer um
teste? Vocês vê por isso aqui?
Hã? como é que é?
Fala aí, não, depois eu falo, pode falar.
É, não, só uma dúvida. Pelo que eu entendi, eu sou do futuro, no caso, né?
Você é de outro não. canto.
Ah, tá, de outro canto. Beleza. É... Eu não sei o que eu ia falar mais.
Eu fico cutucando o olho de vez dele.
Eu... galho. Posso fazer um teste de alguma coisa pra tentar entender o que é isso?
Eu não, olha, eu não. Eu agradeceria se você parasse de arranhar o meu olho. Agradeceria se parasse de tocar, até porque eu não sei o que é que está acontecendo aqui. De repente eu estava na oficina onde vivo, onde trabalho, onde passo minhas atividades. Eu e meu.
Sabe o que seria uma boa forma, seu Rion, de determinarmos se isso está vivo?
Ah, não sei, ele disse que estava vivo. Não é o suficiente.
Puxar uma carta.
Se ele é considerado ser vivo, né?
Se a alma dele for aceita em um ritual, ele está vivo.
Mas aí.
É... Essa coisa de ritual eu já falei pra você. É a ideia errada.
Mas sabe o que é uma ideia completamente certa?
Ah.
Eu me aproximo dessa criatura abominável. Olho no que parece ser os olhos dele, estendo a mão. Bem, criatura, você sabe que entre nós, para mostrarmos confiança, nós geralmente eu mostro a palma da minha mão e nela tem um meu baralho. Geralmente puxamos uma carta e deixamos que ela fale por nós mesmos.
Ah, você não. Vê que o Aaron
entra lá os dedos e começa. Ele se joga numa cadeira e espera o resultado. Pra ver o que, é que você vai receber.
Eu puxo um banquinho e fico lá sentado. É, sabe, ah, não, irmão, de novo, não. Eu não sei se você já viu, mas essa é uma cena recorrente.
Algo. A utilidade da minha criação se revelará agora.
Tudo bem. Eu pego um banquinho e fico lá sentado.
Eu acho que o Sorrião olharia para o Mu se não tem mais daquele líquidozinho do diabo aí para nós.
Bem lembrado. Eu olho para o Aeromon e digo: aquela bebida aí, da última vez, você teria mais um pouco?
Está aí ao seu lado. Aí você vê uma mesinha assim.
Como?
Um êmbolo assim grande de água satânica, lá, água profana, e uns copos, como se fosse de shot de whisky assim.
Ah, muito bom. Vou pegar uma dose e guardar outra pra viagem. Eu tomo uma dose e guardo outra.
Eu. Olha,
Lucas, assim... esoterismo, por favor.
Beleza. 29.
Beleza. Quando tu puxa tuas cartas assim, tu vê que o teu olho na tua testa começa a queimar. Tal. Tu tem um ímpeto absurdo de tocar na tua faca de sacrifício. Quando tu toca na tua faca de sacrifício, tu olha pra aquela criatura. Tu vê lá dentro uma alma.
Peraí, que criatura? Que criatura?
O Jonathan, o personagem, beleza, do Jonathan, beleza, o autômato. Beleza. Quando você olha nas profundezas daquela criatura com seu novo e recente olho na testa, você vê que aquela criatura tem o que parece ser uma espécie de alma. Uma alma muito parecida com a do Valdez. Muito parecida. É quase como se fosse a mesma criatura habitando outra carcaça. Só que, ao contrário do que você normalmente entende como as forças holísticas que correlacionam tudo e todos, você começa a notar que essa criatura está desligada dessa possibilidade. Ela está pairando entre várias possibilidades ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo, você não consegue sentir nada de conexão do divino, do profano, da corrupção ou do que seja qualquer tipo de influência espiritual.
Beleza, algo que o Wang vai trabalhar é que ele tenha uma ligação com alguma dessas forças.
E o Eremon começa a rir. Agora você entende? Essa criatura é perfeita para o que ela se propõe.
Obrigado.
Ela foi concebida para desafiar os deuses. Foi concebida para destruir Desna.
Interessante, mas eu me viro e foco completamente na abominação de metal. Você vai fazer a desfeita para os anfitriões que aqui estão?
O que é que você quer que eu faça?
Simplesmente puxe uma carta.
Olha, o meu mestre, antigo mestre, na verdade, me falava que existiam pessoas que acreditavam, seres que acreditavam, na verdade, em espécies de rituais primitivos ou qualquer coisa.
Não há verdade, não há aquilo. Só há o agora. E o agora você só precisa simplesmente puxar uma carta.
Eu puxo uma carta sim, só que acho que sou indiferente a isso. Eu não acredito. Isso, ele estende o braço com o metal dele rangendo, dobrando, né? Que ele é tudo de metal, então o metal tem que ir se acomodando para ele se mexer. E ele pega uma carta.
A graça é que você não precisa acreditar.
Qual eu, tô é com meu, eu tô com meu galinho cutucando o outro robô.
É, o outro ele é mudo.
O outro robô é o quê? É um cavalo de metal?
Não. É o, o mesmo estilo, um bípede. Eu ainda tô decidindo a forma dele, mas é um bípede.
Ele não tem um traço montaria?
E é? Eu nem mais não. Eu
tu sobe da cacuda do bicho e o bicho sai correndo.
Pode ser tipo. Pode ser tipo um gurilão, cara.
Ave Maria. Tô
com o gurilão de metal ali e tu.
Pô, ele tem lança mísseis, velho. Ele vai ficar correndo em cima do bicho. O bicho atirando com o AK-47.
É o Optimus Prime.
É, mas ele tá lá. O gigante lá, grandão.
Tô cutucando ele.
Beleza, qual é a carta, Jefferson?
Sim, Lucas, a carta, por incrível que pareça, é a justiça. A exata mesma carta que o Valdez puxou e condenou o seu destino.
Juiz, né?
Ah.
É, eu pego e... Muito interessante. Justice, né, a carta. Muito interessante. Eu vou lhe chamar de Valdez. Mas apenas Valdez não transmite o que você... Que você é, a sua personalidade... Sorrion.
Se você não se importa, meu mestre, ele tinha um nome e um sobrenome que eu gostava bastante. O sobrenome dele era Chan. Se não se importa, então pode me chamar assim. Eu atenderei a esse nome.
Estamos num templo shintoísta, de certa forma. Por que não?
Meu personagem simplesmente se levanta assim e... Alguma pergunta, Sorrião? Pelo visto, Valdez Chan irá se juntar à nossa companhia.
Eu não sei se eu tenho mais dúvidas sobre esse local ou se você tem algum problema mental. Acabamos de enterrar o Valdez e você já cria outro. Uma versão esquisita, por sinal, do Valdez. E ele não era muito normal.
Eu posso ter o chapéu de capacete metálico do Valdez ainda?
Pode, achei que ele já estava usando, inclusive, pelas artes aqui. O Eremon, ele se levanta, ainda rindo, achando engraçado as correlações que vocês estão fazendo e as em relação a isso. E ele se dirige até o Huang e fala: Huang, por favor, sente-se. Você também, Sorrião. Poderemos aproveitar a bebida enquanto eu explico pra vocês em que pé estamos com essa
situação. Ah, eu adoro essa bebida. Ela parece que desce queimando. Literalmente.
Literalmente.
É importante que só eu e você a bebamos. Ele coloca um shotzinho assim e ele entrega pro Pang. Você precisará disso.
Se não se importar, eu quero também.
Você não pode beber aquele noite. Apesar de ser uma matadora de deuses, você não deve ter contato com isso. Você não pode pender para nenhum lado. Está me ouvindo bem?
É, se eu beber, eu vou pender para um lado mesmo, né?
Interessante, mas em casos hipotéticos de bebidas futuras, como ele beberia? Ele só tem essa fresta.
Esse é o ponto. Vocês não devem permitir que nenhum tipo de tendência ou influência o submetam para bondade ou para maldade extrema. Uma vez que ele cair, ele será um instrumento contra nós ou ao nosso favor. Só que eu não escrevi, eu não criei para que ele tivesse uma vontade para além contribuir. Qualquer outra situação a partir daqui é uma vontade que ele desenvolverá por conta própria. O fato é que eu estou numa competição muito problemática com a deusa. Tanto eu como ela ficamos encarregados de proteger de Terai. O sonho de Terai são essas terras em que vocês pisam. Ele as criou não só com a conquista de seus exércitos, mas também com o poder de sua mente. Ele entrou fisicamente no mundo dos sonhos e produziu todo esse continente e tudo que há nele. Existem duas formas de reescrever a realidade a partir desse momento. Uma é matando o Terai e assumindo seu lugar com uma capacidade a partir do mundo dos sonhos, projetando a realidade. O segundo é basicamente resguardar a própria. O ponto é, só vocês sabem disso. Desna, através de seus escolhidos e seus campeões, está tentando chegar até Terai. Aconteça o que acontecer, nós devemos nos apoderar da cabeça de Terai. Ninguém além de nós. Entende? Ele pergunta isso pra vocês.
Eu fico lá olhando pra ele e vou sendo, conforme ele vai falando lá, sei que Desna tá mandando seus campeões, eu aham. Aí quando ele fala, nós temos que pegar a cabeça terá, aí o Sorrião para um pouquinho aí. Aí esse negócio já ficou um pouco mais estranho. Wang, esse tipo de assunto combina mais com você.
Devo apenas eu sugerir.
Aí é que você se engana, meu caro. Tudo é sobre você. Uma vez puxando o Rui, ele não veio sozinho. E acontece que eu devo mostrar pra você a razão do porquê você está aqui. Ele abre um livro pesado, Matheus. E dentro desse livro, ele aponta para o que parece ser uma espécie de fragmento de rocha. Ou um minério. Ele aponta pra esse minério e pede pra que vocês vejam.
O Sonrião, curioso do jeito que ele é, ele já tá em cima do livro, tentando entender o que ele tá tentando mostrar.
Esse é o metal. Nada pode destruir o metal. Só que o metal não deve ser usado para forjar armas. Sim, instrumento. Terai não ficou obcecado por música. Ele basilou o universo que criou a partir dela. E com ela, ele a controla. Vocês devem encontrar esse minério chamado de O Metal. O Metal só pode ser encontrado nas profundezas do inferno, dos quais uma das chaves está em posse do Huang, que será o mantenedor das chaves dos seus caminhos. Uma vez que agora ele possui mais de um olho holístico, ele será um guardião e um guia.
O metal. Interessante. Falando em metal, o Sonrion vai andando assim, despretensiosamente, com o cálice na mão, dando aquelas bebericadas no seu líquido profano. E ele passa ali perto do mapa, com quem não quer nada. E ele tenta ver se uma daquelas palavras que estão escritas no mapa, se tem alguma coisa referente a Goldstein.
Não, mas você pode perguntar. A hora de perguntar é.
É porque eu não queria me envolver muito com esse bicho, porque esse bicho é ideia errada. Eu olho assim pra ele. Esse tal de metal. Além do Terai. Alguém mais procura?
Na verdade, todos já procuraram metal. Alguns o temem, outros já tentaram destruí-lo, mas nada conseguiu destruir o metal. Eles simplesmente foram atirados para o chão ou derrotados. O metal tem vontade própria. Ele veio do inferno e lá, de alguma forma, ele se protege.
Certo. E por que nós não... Ah, não. Esqueci o meu pedido. Eu pediria para nos enviar direto para o inferno, mas eu acho que essa ideia é um pouco displicente.
Acontece que sei que vocês não... É interessante que vocês mantenham aquela serva de Desna por perto. Mantenham os inimigos por perto. E os amigos... sempre na distância de uma navalha. Se é que me entendem.
Entendo. Enquanto isso, eu vou passando perto dele.
Desna se julga bondosa. Mas a visão que ela possui para as terras de Terai é reconstrução total. Eu tentarei preservar um pouco do sonho do meu amigo. É melhor perder metade do inteiro. De certa forma, vocês continuarão sendo planos bem. Afinal, as fendas têm relação com as portas. E agora vocês estão vinculados às portas.
Certo. Uma vez que consigamos esse metal, o que fazer com ele? Ele se moldará no instrumento ou precisamos moldá-lo?
Precisarão moldá-lo. Mas para isso... vocês têm os esquemas bem aqui. E ele bate na cabeça do personagem de Jonathan. O Valdez saberá moldar.
Ah. Ok. Mas... eu vou propor uma coisa aqui. Vamos chamá-lo apenas de Chan. Esse negócio de chamar de Valdez é um tanto estranho. Causa um pouco de confusão.
Que assim seja. Vocês aqui agora serão guardiões de destino.
Ok.
Ele existe em uma versão de um mundo onde todos são máquinas. Todos evoluíram a partir de máquina. Existem a partir de máquina. E usam máquinas para viver, se reproduzir e até se manterem vivos. Ele, ao contrário dos outros, já nasceu completamente formado. A partir de uma versão já corrupta da alma de Valdez. Acredito que o Huang conseguiu perceber isso. O Valdez, em várias realidades, já decaiu. Aparentemente, ele invariavelmente decaía. Só que ele também era uma marionete de Desna. Enquanto permanecesse vivo, ele seria uma ameaça. Por isso eu mandei as sombras. Por isso, eu abri os portões para que Khan fosse até ele. E vocês lembram que o Zamanaki falou que tinha alguma criatura, algum indivíduo, algum ser que estava lá com Valdez e com o Zamanaki. E o Zamanaki explicou que essa criatura chamou eles para ir para uma determinada região, para coisa. Região essa onde vocês surgiram a primeira vez e vocês se reencontraram. Beleza?
Beleza. Agora que uma lembrança me veio à mente. O que você pode nos dizer sobre insetos estranhos que adentram na barriga de pessoas depois de serem mordidas?
Eu ouvi dizer que o próprio Terai já passou por isso. E que uma serva de Desna o curou.
Ah, ótimo, quer dizer, essa pessoa hipotética está em boas mãos, então.
Porque os monges de Hamurian haviam contratado uma espécie de caçador planar para encontrar e assassinar Terai enquanto ele estava na sua comitiva de conquista. Isso no início de tudo.
Terai, deixe-me lembrar. Terai veio... Ele veio de outro local, utilizou um poder que nós não compreendemos completamente, que está envolvido com as chaves e remoldou o mundo. Correto?
Isso.
E o próprio Terai partiu em uma jornada para fazer isso com uma trupe de aliados.
Mais especificamente com uma trupe de arcontes.
Em algum momento, o Terai foi ferido com um parasita e foi ajudado por uma arauta de Desna.
Sim.
Essa história, pelo visto, acontece em ciclos e estamos em mais um ciclo dessa história.
Agora você começa a entrar. E esse poder que você se diz desconhecido faz-se-á em sua frente uma oportunidade de conhecê-lo. E ele aponta para você o copo.
O que aconteceria se o Terai dessa vez simplesmente morresse? A história recomeçaria ou tudo acabaria?
Acontece que o Terai é só uma versão dessa história. Agora, talvez estejamos reencenando uma outra versão dela.
Ele é apenas aquele escolhido pelas forças holísticas do acaso. O Terai em si pode ser qualquer um. É aquele que responde ao chamado.
E por isso eu escolhi você. Porque você entenderia o que eu estou prestes a falar. E você entendeu como esse mundo se revela e como o universo conversa conosco. Nós somos forças de criação. Somos esoteristas holísticos por uma razão. Nós até podemos escrever sobre o destino, mas não o controlamos. Nós forjamos os personagens, mas a vontade final é deles. E essas forças que fogem ao nosso domínio, por vezes, precisam ser trancadas atrás de algumas portas, mas elas ameaçam outras portas que não deveriam ser ameaçadas.
O Huang dá um sorriso sinistro e não fala mais nada, apenas bebe a bebida profana.
Beleza. Lucas, o último teste de esoterismo que eu vou te pedir hoje.
Vixe.
Isso vai dizer se tu vai conseguir controlar a transformação.
21 é bom.
Beleza. Quando você pega aquele copo, Você olha pra ele e lá dentro você consegue ver naquele líquido negro como petróleo várias pequenas almas. Vários pequenos destinos, várias pequenas histórias, várias pequenas versões de personagens que poderiam ter sido escritos por um escritor com sede de criação. E você percebe que você e o Iron Moon não são tão diferentes. Você já criou vários mundos, talvez não nessa versão. Talvez em outra versão de você mesmo, você seja uma criatura passível de criação. E você assim bebe. O seu olho na testa começa a formigar e o tom dos seus olhos, que antes eram de uma energia azulada, começam a ficar agora de uma energia avermelhada. Como se você passasse para um outro lado do campo de tendência. Pequenos chifres começam a brotar da sua cabeça até chegarem em 10 centímetros de espessura. E você percebe a corrupção tomando o seu corpo. Suas unhas, que antes eram um pouco agudas, agora ficam um pouco maiores. E você sente o seu corpo ficar mais atlético, mais musculoso, e seus dentes mais afiados e mais longos. Você se sente mais próximo do Terai, como também uma criatura que é capaz de domar o mundo dos sonhos. E você começa a olhar para aquelas chaves a partir dos seus olhos recém-adquiridos e você vê nomes nessas chaves, como Inferno, Mundo Feérico. E você percebe que agora você começa a se tornar uma espécie de guardião, porque você está além das tendências, você está além do bem e do mal, você está além das escolhas mundanas, porque você não escolhe por si, você escolhe pela criação.
Eu olho fixamente para o Son Rion
e você percebe nele chifres brotando.
No Son Rion também?
Sim.
A gente não chegou nem a ver o...
Como são as configurações de chifres de cada um de vocês?
Não, uma coisa, é importante, a gente não viu nada do Zarafardun, né? Só Matheus viu, né?
Só Matheus viu.
Pô, a gente não sabe que agora o personagem de Matheus tá um pouco parecido com o Zarafardun.
Sim. Okay. E como são as configurações dos chifres de vocês? Vocês é que dizem como é que tá esses chifres aí que estão brotando.
Como... O Wang Fang, ele é vermelho, então vai ser na vibe do Hellboy. Chifres longos mais pra frente, que ao medida que vão crescendo, eles tendem a se enrolar como um bom carneiro.
Beleza, e você começar a criar aquelas configurações. E as configurações dos chifres do Son Rion, Matheus? Como é que eles são?
Pequenos chifres negros começam a pegar de forma angulada, acompanhando o formato do crânio dele. À medida que forem crescendo, tenderão abaixo e para baixo. Então o chifre começa entre a testa e vai tendendo a seguir essa forma curvilínea da cabeça até ficar como se fossem fios de cabelos mais grossos, mas que saem da testa e são chifres, na verdade.
Beleza. E vocês percebem que os chifres, tradicionalmente, são fontes de um poder do abismo que corrompe as almas daqueles que o tocam. E esse poder, para mais do que só beber, ele é um ato. E, na verdade, o canal que está corrompendo vocês é o Iron Moon. A bebida era só um gesto, uma simbologia. E vocês agora se sentem dotados de poder. O Son Rion também fica um pouco mais atlético. Ele fica um pouco mais forte. Ele começa a olhar para o mundo de uma maneira mais altiva, por assim dizer. E a tatuagem nas costas dele, o símbolo de nascença que ele tem, começa a formigar. E algo do que parece ser uma espécie de serpente com asas começa a criar vida e vem a partir do roupão do Sonrion e começa a se estender pelo corpo dele. É quase como se um caduceu estivesse expandindo pra, e viram asas completas nas costas dele, como se fosse uma espécie de aquelas asas do Rock Howard na jaqueta dele. No centro tá o caduceu, só que a serpente agora se estende por todo o corpo e agora a cabeça da serpente para no pescoço dele assim.
Pera aí, certo. O Sonrião, ele percebe essa influência aí, né?
Uhum.
Como bom bardo que é, o Sonrião, acima de bondade e maldade, ele prega a neutralidade porque isso lhe dá o que nenhuma tendência definida de moral pode lhe dar, que é a liberdade para seguir a sua curiosidade. Então, no momento que ele vê que essa influência de Aeromon, de forma mas sem o consentimento dele, algo imposto, começa a tolher a sua liberdade, a sua essência. Ele se lembra de quando ele se encontrou com Zarafardum e de como a música que ali estavam tocando foi capaz de moldar a realidade à vontade daquele que tocava. Então eu vou sacar a minha flauta transversal e vou tocar uma melodia para impor a minha vontade acima da vontade de Aeromon.
Faz um teste aí de ocultismo.
É. Não pode musiquinha, não?
Pode ser performance.
Let's go! 30!
Eita!
Poxa. Beleza, quando o Sonrion começa o corpo dele mudando, as coisas influenciando ele pra tirar o seu livre-arbítrio, ele percebe que não existe nada mais libertador pra alma do que o toque doce de uma música capaz de reescrever a própria realidade. E assim como irmãos gêmeos, que tomam caminhos diferentes, mas inevitavelmente talvez se dirijam a um embate, ele percebe, o Sonrion, que ter o controle da sua própria vida é mais importante do que seguir os desígnios que vão tirar dos outros a sua liberdade, escrevendo-as por eles, ou até mesmo guardando realidades em detrimento de outras, ou escolhendo caminhos que são os caminhos ditos por alguém que é o correto. E com isso, você começa a simplesmente tocar a sua flauta e você começa a tremer o lastro da cabana. Você começa a tremer o lastro da realidade. E um som diferente do que qualquer outro que se possa ouvir, o som do bardo, The Bard Song, na verdade, começa a colocar em chamas o recinto e o Sonrião, ele começa a refrear o instinto da corrupção. A tatuagem dele começa a ser refreada de volta ao ponto onde ela estava, como se ele a controlasse até o momento onde ele estava. E com isso ele consegue desbloquear uma espécie de controle sobre si mesmo e os chifres que ele possui se aparecem. Eles aparecem e reaparecem ao seu bel prazer. E com isso, ele tem o poder da corrupção, mas ao mesmo tempo ele também tem o poder de sublimá-la com sua vontade. E o
Aeromon
olha pra você e ele fica possesso. Ele diz: você ousa rejeitar o único desígnio que existe, o desígnio do universo? Você não pode reclamar o metal fora da minha bênção. O metal deve pertencer somente àqueles que guardam as portas.
Eu acho que houve um mal entendido. Eu pensei que o metal decidisse a quem ele serviria. A quem se aliaria? E pelo que você me disse, você não foi escolhido pelo metal.
Maldito bastardo de Terai! Ele solta uma fireball na sua direção.
Viu?
Ah, poxa.
Deixa eu ver aqui.
Eu posso tenho tentar... Line. Não, falei.
O quê?
Não, eu queria ver o que o... As chaves que estão perto de mim, tem o que escrito nelas?
Tem inferno, feérico, só que você sabe que pra você poder usar as chaves, você tem as portas.
Tem alguma porta perto?
Hã?
Tem alguma porta perto?
Por incrível que pareça, tem aquelas mesmas portas que você... Pra um mundo caótico, do conhecimento sublime, ou as portas pra realidade onde você está.
Certo. Alguma dessas chaves estão aí?
Hã?
Algumas dessas chaves estão aí?
Você tem uma dessas chaves.
Tem a do local onde a gente estava?
Sim.
Eu quero tentar abrir essa porta. As chaves estão comigo ou estão com ele?
Tá com você.
Eu quero usar essa distração para abrir a porta. E abrir a... Não, melhor. Quero usar essa distração, já que ele tá fazendo isso. Tá atacando a Fireball. Pra tentar segurar enquanto eu corro na direção de uma das portas pra abrir.
Beleza, você tem que fazer... Que ele
eu
perceba. E... Tem que fazer um rolagem de esoterismo pra abrir a porta.
Peraí, esoterismo e o quê?
E stealth. Você tem que fazer isso sem que ele perceba.
Stealth. Caralho. Tem um de stealth. Posso simplesmente ir na força bruta em vez de stealth? Agarrá-lo e puxá-lo comigo?
Puxar ele quem?
O Aaron 1.
O Aaron 1 provavelmente não, mas você poderia simplesmente empurrar o Sorrião pra fora.
Estou pensando em tentar talvez tomar o local do Aaron 1.
Bora, eu casto shield em mim. Vou confiar nos meus reflexos de bardo.
Tem que fazer uma rolagem de reflexo, né? Pra saber se toma todo ou metade.
Sim, mas qual é o DC?
O DC é 25.
Infine. Infine. É quanto?
25.
Ó, oh, deuses dos dados. Permitam que a própria alma sorriam. 29! Do reflexo.
Passou, só tomou metade.
Gastado no 30.
Tá bueno?
Foram 2 18 seguidos. A sorte agora vai cobrar seu preço.
Quando a Fireball é lançada e explode, eu... Caralho, velho. Isso aí já é metade?
Oi?
Isso aí já é metade?
Não.
Não, isso aqui é ele todo. Matheus só toma 10. Você vê que ele pega assim com facilidade tremenda. Um anel assim no dedo anelar dele assim. Ele se encandece, ele dá um estalo. Quando ele dá um estalo, assim, tipo o especial de Kyo, tá ligado? Faz uma bola de fogo gigantesca entre você e o Sonrion. O Sonrion simplesmente começa a se jogar pro lado. Quando ele dá um rolamento pro lado, ele para do lado de uma porta. Porta essa que você reconhece como a porta para a sua realidade. Você vê ele com o braço completamente chamuscado e totalmente em carne viva. Só que ele não tá ferido. Aí o Eremon fala: última chance para reconsiderar. Huang, você está comigo. Você será um aluno valoroso. E eventualmente, você será um guardião das portas. Você, Sonrião, tem um papel a desempenhar. Você poderia conseguir glórias além do que você imagina. e respostas das quais você vive pelos questionamentos.
Gerson, pergunta... Vai, Matheus, fala, depois eu pergunto.
Que glória maior um bardo poderia ter do que ter a experiência de sobreviver a uma bola de fogo lançada pelo próprio demônio e cantar isso em suas canções? Bem, o bardo em si não importa. O que importa é a música que ele transmite. E essa música, tenha certeza, eu contarei e não será sob influência de você ou de Desna. Será sobre a minha influência. A liberdade dos bardos é o que me move. O que me move é a curiosidade. O que me move é o vento. E com o vento, agitate! Eu vou castar agitate e todo mundo tá acelerado pra usar movimento. É uma magia de nível 1. Em seguida, vou castar luz sei lá, pego esse cálice que tá na minha mão, casto luz e jogo na cara dele. Do Aeromon. Como distração.
Quando tu joga a luz, pergunta importante. Se lembra da faca que tá comigo?
Sim.
Se lembra que a faca tirou a vida de um
criatura? Peraí. Magia errada. Essa aqui. Eu não quis soltar a agitate, não. Confundi. É Lose Time Arrow. Cancela o agitate e é Lose Time Arrow. Pode ir.
O que é que isso faz?
Eu ganho... Até pessoas que estão até 30 feet de mim, até um máximo de 6 criaturas, estão com um turno extra que pode usar para correr ou para dead step. É a magia de engage ou disengage. No caso, eu vou usar para disengage. E o light é cantrip light.
Quando você faz isso, ele começa a gargalhar. Ele começa a gargalhar por um tempo. Ele coloca o dedo assim pra retirar uma lágrima de nós não precisamos ser inimigos. Nós não precisamos nos voltar uns contra os outros. Ter-me como inimigo é ter um azar danado. Porque eu controlo criaturas de todas as realidades. Eu tenho aliados em todas as esferas. Eu caminho em todos os planos. E você esquece do principal. Você está na cabana que me escolheu como sendo meu domínio.
Ah, então essa veja o padrão aqui.
Essa cabana é um item mágico. Ela é um item que funda a própria divisão entre os planos. Ela existe para fechar e abrir portas. Mas ela protege quem as guarda. Eu simplesmente não posso morrer.
Quero agir.
Então eu vejo um padrão aqui. Ah.
Pode falar, Matheus.
Eu vejo um padrão aqui. A cabana lhe escolheu. Então por isso você tem essa ânsia de controlar todos. Pois você mesmo é controlado. Você disse que controla muitas criaturas. Mas saiba de uma coisa. A mim você não controlará. Ah, isso é correndo.
Ele fica com uma expressão confusa pensando no que você falou. Ele fica olhando pra você. Juan, pode agir.
Beleza.
Wang, faz alguma coisa. Abre a porta.
Calma. Eu olho enquanto toda essa situação está acontecendo. O Wang puxa de suas vestes a adaga. Ele se lembra do sangue derramado por ela. Ele tem na sua outra mão a carta, a mesma carta do juiz. Ele simplesmente pega a carta, passa na empunhadura, dobrando a carta na empunhadura, e enquanto ele faz isso, ele fala: Ó juiz, levo a ti uma oportunidade única. Aquele que morreu sem nenhum pecado e aquele que morreu por inúmeros pecados. Permita-me que, por um breve momento, eu consiga subjugar aquele que, sem nenhuma dádiva, tomou para si o poder do maior de todos os juízes. Aquele que escreveu e escreve inúmeras trilhas que nós seguimos. Conceda-me apenas um momento. Quando ele faz isso, o personagem do Matheus casta, né, a magia. A minha ideia é que o Huang vai utilizar a daga que está com a carta do juiz como punho agora, né? Para tentar correr, usar a daga para fincar no Aeromundo, para tentar travá-lo de alguma forma e atravessar com ele alguma porta, qualquer porta. Posso tentar fazer um teste para ver se consigo fazer isso?
Pode.
Um teste de quê?
Um teste de esoterismo. Pra saber se o juiz responde o seu chamado e pra saber se isso dá certo.
24.
O cara é esotérico mesmo. Você nota nisso que você já tá e ele te ensina esse encantamento e você sabe que ele vai funcionar. Quando você faz isso, você sabe que você vai gastar dois itens de muito poder. Uma carta que emana justiça e uma faca conspurgada pela corrupção gerada de ações extremamente hediondas. Só que quando você começa a correr em direção ao Aeromundo, ele simplesmente abre a casaca dele e estende o peito assim para você. Ele abre as mãos assim, sorri e aguarda o seu golpe. Quando você mergulha com a faca no peito dele, você começa a ver sangue vermelho brotando assim, como se ele fosse um ser humano normal. Ele engasga no próprio sangue assim, ele ri e ele fala: então essa é a 27ª. E ele cai de joelhos assim, ele olha pra você, a mão dele repleta do sangue que ele tá no peito, vertendo, e ele fala: está criando itens de poder, meu aluno. Porém, ainda tem muito o que aprender. Até a volta. E ele puxa você pela casaca, assim como se fosse digo, pedindo bola desesperadamente. E ele, você vê olhos de súplica assim nele, aqueles olhos feitos do mais puro âmba. Você vê que aquela criatura de extremo poder realmente confia que você vai cumprir com uma tarefa que ou vai resguardar a realidade ou vai reescrevê-la. E aí ele cai completamente inerte aos seus pés e uma poça gigantesca de sangue começa a se formar a partir dele. Ele começa a estribuchar e você sabe que você não tem muito tempo.
Eu corro com ele para a porta que vem para nossa realidade. Enquanto estou correndo, segurando, eu falo: Sonhon, abra a porta.
Eu pego a chave que está escrito Roberto Zeriak.
Não!
Eu quero ficar... Eu vou para perto do mundo da galera.
Então, estou tentando abrir aí a porta que a gente tava.
É essa.
Roberto Zeriak não é daí.
A chave escrita de Zeriak, você gira ela e você abre uma porta, você vê
quando um mundo sombras
completamente negro. Árvores escuras, montanhas sombrias, planícies enegrecidas como se a noite nunca tivesse passado. Você vê guerreiros samurais andando em cavalos poderosos em direção à porta e você vê o mundo das sombras.
Eu paro na porta, olho pra lá, fecho, me jogo contra a porta como se estivesse fechando e digo: porta errada, porta errada!
Muito bom.
Ele só vai ter uma chance, abra a porta certa. Essa daqui, eu entrego a chave.
Eu pego a chave certa.
Ainda bem que a gente não entrou, velho.
Cara, quando o Matheus pega, o personagem de Matheus pega a chave, o Huang consegue sentir na chave uma escrita sendo projetada a partir dela, escrito mundo falso. E aí vocês
Mundo falso? Não importa. Abre.
Vocês entram dentro desse mundo e vocês veem lá a escolhida de Desna com as mãos em cima do peito, assim, do Zamanaki. Adson ainda tá por aí?
Calma, com minha última ação, antes de passar pra Adson. Com minha última ação, eu pego uma corda e laço no pequeno autômata chamado Valdechan e puxo ele com a gente.
Eu pego na mão do monstro Chan e puxo com ele.
Bacatchan!
Muito bom.
Cara, os três despencam de uma porta que tá a quase um metro de altura, assim, acima da Elise e do Zamanaki. Todos vocês caem ao mesmo tempo, como se estivessem despencando, assim, de um local alto. Vocês caem, assim, um metro, metro e meio. E quando vocês caem no chão, vocês olham, assim, pra Elise, a porta lá atrás se fecha como se nada tivesse acontecido. Vocês olham e vocês veem o corpo do Huang em pé. E o Huang tá olhando pro próprio corpo, assim, em pé. O Huang tá olhando para o corpo dele, assim. Vocês olham pro Zamanaki, vocês olham pra Elise. Elise, faz uma rolagem aí de medicina.
De quê?
Medicina. Ah, tá.
Eu devo estar muito mal, estou enxergando dois vermelhos. Que é isso?
Zamanaki, que... não liga pra essas coisas, não.
Só que é muito mais metal, né?
É o detonado. Cara, quando o Zamanaki diz, eu tô muito mal, que eu tô vendo dois vermelhos, o vermelho do próprio sangue dele começa a verter a parte do estômago. Aí eles passam uma pequena adaga, ela mergulha a mão no ventre do Zamanaki e começa a remexer lá dentro, até que ela encontra uma pequena esfera. Essa esfera começa a se mexer na mão da Elise, assim. Ela sente que tem algo tentando se romper dentro do corpo dos Zamanaki, soltando pequenos fluidos de ácido. Começa a queimar a mão dela, ela puxa aquilo pra fora e joga assim. Quando ela joga, uma pequena criatura com um rabo comprido, uma boquinha e uns tentáculos, assim, começa a se sacudir e ela tá lá estribuchando no chão. E foi isso que você acabou de retirar do estômago do Zamanaki. Vocês se entreolham, dois corpos do Huang, dois corpos do Song Hyeon, Zamanaki com seu ventre aberto, a Elise com sua mão chamuscada de ácido, e uma pequena criatura robótica e duas pequenas criaturas robóticas começam a se movimentar próximo de vocês, e a gente encerra a sessão de hoje com essa furdunça, essa confusão. E espero vocês na próxima. E é isso aí, pessoal. Até lá.
Valeu.
Valeu, valeu, valeu.